Ultra ComboCast, o podcast mais independente da internet. Hoje, nós vamos vestir as nossas roupas de lycra colorida, vamos acionar nossos cromatizadores e fazer coreografias espetaculares para salvar a cidade, destruindo a cidade com os nossos robôs gigantes. Eu sou o Mr. Luca, Changer Vermelho, habilidade especial... Dar um duplo mortal carpado pra frente e finalizar com a minha espada da justiça.
E eu sou o Floyd Jaspion, o Japa Black Power. Habilidade especial, combater o filho do Darth Vader.
E eu sou o Jota, Cyber Cops, unidade Saturno. Habilidade especial, fazer piadas ruins e estar sempre atrás de um rabo de saia.
Os policiais do futuro.
E eu sou o Hugo Vaz, eu sou o Ranger Fuligem. E minha habilidade especial é andar de ônibus em pé, sem as mãos.
Uou! Aí sim! Preciso aprender isso.
Eu preciso. Eu tô tentando aprender o metrô, imagina o ônibus, cara. Então hoje nós vamos falar do acrobático Chroma Squad. Um game indie brasileiro que você, se você ainda não jogou, para tudo menos esse cast e vai jogar ele.
Não, se parar o cast e jogar, depois você vai pegar algumas referências legais. Mas o importante é que você faça os dois, não importa a ordem.
Exatamente.
Mas antes de começarmos esse episódio maravilhoso sobre Chroma Squad, onde contamos com o nosso amigo Guvaz, eu tô aqui com o meu querido amigo, divo, belíssimo, Fernando Camargo.
Bota a Lady Gaga que eu cheguei, galera!
Camargão vai me ajudar aqui a ler os e-mails. Nosso querido amigo aqui, desde o início do podcast, ouvindo as nossas porcarias. E é isso aí, vamos então pra nossa... A gente não recebe muito e-mails, porque na verdade a gente não divulga nosso e-mail pras pessoas,
né? Não recebe muito, mas são longos!
Pior que é, né?
Galera que escreve e-mail, olha, tá de parabéns.
Pô, mas a gente agradece. A gente não divulga que o nosso e-mail é contato@ultracombocast.com.br.
Repete.
contato@ultracombocast.com.br. Manda e-mails pra gente, é que a gente é relaxado e não divulga, mas vamos mudar isso e vamos ler aqui um e-mail de um pessoal que prestigiou a gente. Você quer ler o primeiro então, Camargão? A visita, toma...
Bora lá então, eu vou ler o e-mail do Samuca, do TofuCast. Olá pessoal do Ultra Combo Cast, tudo bem com vocês? Tudo bem, Samuca, e com você? Aqui quem escreve é o Samuca, acriano do TofuCast. Ó, primeira coisa, eu não acredito no Acre. Eu quero saber qual que é o seu estado real. Da onde você é?
Eu nunca conheci ninguém do Acre. Isso é não. Certidão de nascimento, por favor, né?
Todo mundo que eu conheço que fala que é do Acre nasceu em outro estado. Então pra mim já não vale.
já não é do Acre.
Ah, mas eu moro lá não sei quantos anos. Não vale pra mim. Adorei esse episódio piloto de vocês. Ah, tá falando do primeiro, então. Falando sobre o marco dos beat'em ups Cadillac and Dinosaurs. Fez a cabeça da molecada dos anos 90 e faz até hoje. Só que em emulador ou em fliperamas bar top.
Botecão? Como não?
Ah, tá. É que top pra mim no final, tipo, bar top.
É que os fliperamas já serão dos botecos, né? Os bêbados venceram, infelizmente, né?
Fliperama agora é tipo área de shopping.
De shopping você paga R$40 a ficha e olhe lá.
O que será que aconteceu com o espaço do cinzeiro dos fliperamas de antes?
Ah, cara, eu como era criança, eu colocava minhas fichas ali, cara. Então eu não podia fumar naquela idade. Tecnicamente não se deve fumar. Crianças que estiverem ouvindo a gente. Igor Pinelli, não fume, garota.
Tadinho do Igor, mano, já é zoado pelo Petros nesse zoado aqui também.
O Igor tá aqui pra isso, pô. Nosso brother, parceiro.
Bom, voltando. Dei muitas risadas com o brasileiro amigo do Jack Mustafa. Eu também achava que ele era o principal.
É, por o amigo tempo. Do Jack, que é o Mustafa, né?
Ah, cara, tá sem vírgula aqui, tá
o nome só. É, não, mas é que a gente citou bastante no episódio que o Mustafa, nos títulos lá na seleção de personagens e tudo, a única característica dele, ele é amigo do Jack, cara. Porra, é igual, eu sou amigo do Camargo, velho. Isso, mas...
Só amigo?
É, opa, aqui, aí no público... Se eu falar que eu sou amigo do Camargo e 50 conto, eu compro pastel em qualquer pastelaria de qualquer feira daqui, pô.
E ganha troco.
E dependendo do lugar, ainda ganha troco.
Eu também achava que ele era o principal por muito tempo, pois ele chamava mais atenção na tela de início e tinha os melhores golpes de todos os personagens do jogo. Também não jogava com a Hannah pelo mesmo motivo do Jota. Olha aí o preconceito, galera.
Olha, gente. Só, hein? Isso aí é essa sociedade.
Ô, Floyd, quando você jogava Street of Rage, você jogava com a Blaze?
Ah, jogo sem problema.
Cara, ela tinha os melhores golpes, como
eu não joguei. Eu gostava de jogar com o Max, porque eu gosto de personagens lentos que com poucas porradas resolvem a parada. Mas
cara, nos três jogos, a Blaze e o Sam também é muito bom, mas a Blaze detona.
Então, o Sam é o do primeiro, né?
O Sam é o sobrinho do Alex, é o menininho de
patins. Ah, é o Skate, né? O Skate.
Ah, é que eu jogava a versão japonesa, o nome dele é Sam.
É o Alex que é o...
O Alex é o tio dele, o do primeiro jogo.
Isso, então. Mas eu jogava sempre com os caras lentos e fortes, mas nunca tive problema em jogar com as mulheres que são fracas, mas rápidas, no caso, né? Compensa nenhuma coisa. Mas ela tinha os golpes bacaninhas também, como a Hannah do Cadillac. Eu não...
Ah, aqui o Samuka já corrija, mas isso quando eu era moleque. Hoje em dia eu jogo muito com ela. Ah, o cara já...
É, só o Jota que não venceu essa barreira ainda.
Eu lembro que o pessoal do fliperama do meu bairro não jogava com o Mess, porque ele era feio. Ficava com medo de jogar com ele e pegar a feiura dele só por jogar.
É o caso do Jota, que ele jogava com a Ana com medo de ter que sair dando por aí.
É, ele acha que ele vai virar um travesti, assim, né? No momento que jogar, nasce uma peruca.
Ele vai estar jogando, vai sair do boteco com o cabelo grande, o batom, o vestidão vermelho.
Cara, o máximo que ele ia sair era fedendo cigarro só, né?
E o máximo pode ser molestado por alguns bêbados, mas até aí é a vida, né?
É, fazer o que acontece, eu tenha sido, né? Pra você chegar no fliperama tem um certo caminho ali.
Amado Batista ali, os caras tá meio já apaixonados, tomam uma cervejinha. É o que tem pra hoje, né?
O Jack é o principal, mas ninguém se importa com ele. Melhor risada.
Então, pior que o Jack, na verdade, ele é o principal, mas... O amigo dele é o principal pra galera, que é o melhor player, cara. Balanço do... Quem que é balanço? O cara quer ser rápido, dá aquela voadora com os dois pés no peito, você é o melhor, cara. Aprende a fazer isso na vida que você vai ter sucesso sempre.
É porque antigamente tinha aquele negócio do que o forte era o principal. Só que, meu, balanceado sempre vai ser mais escolhido, queridinho da galera.
E ele também não é aquele, tipo, geralmente o pessoal põe como o Cold do Final Fight, era bonitão, loirão. O Jack tem uma cara de bêbado lá, tipo, na apresentação, ele... Não usaram o artifício da beleza pra ele, né? O estereótipo loiro, alto, belo, forte. Deixaram ele com
ele
cara mal encarado. Também pode
ele
ser
não é
isso.
Nem aquele, ele é tipo aquele galã feio, né? Já viu as páginas? Galã feio. É mais
tipo
ou menos
Cauã
isso.
Raymond. O cara só é
aquela
bonito.
Boca de
cara...
peixe do bicho.
Deixa ele dar uma desarrumada pra você ver.
Vê ele acordando de manhã.
É. Mas é bem isso, cara. É, talvez por não ter um impacto também tão visual como não jogavam com o Messi com medo de ficar feio, se olhar na apresentação do Jack, ele também não é bonito, cara. Até o Mustafa também não é, mas ele é forte.
E ninguém jogava com a menina porque ela tinha medo de virar menina, né? Então, beleza. Então. Ninguém se salva. Ou você fica feio ou você vira uma mulher. Não tem jeito.
Olha aí.
Tá. Acho que as meninas jogando Cadillac Dinossauro devia ser de boa, né? Porque vai virar mulher. Ok.
Ok, então tamo aí, né?
Bom, voltando aqui então, parabéns pelo cast maravilhoso de vocês. Tô adorando ouvir e maratonar tudo e mandar mais e-mails ainda. Olha aí, sigam o exemplo dele.
Pô,
muito sucesso a todos do Ultra Combo e falou!
É, o Samuka, nosso parceiro do TofuCast, galera, dê uma olhada no cast deles que é muito bacana. Eles até...
Eu não gosto de tofu,
fizeram...
mas eu vou indicar.
É, mas não é um cast vegetariano, vegano não é nada. É, são, são veganos amadores de bacon, como todo bom vegano.
Cara, adorei!
Eles foram na lanchonete do Jota lá, gravaram um cast no, ao, acho que o último cast dele sobre folclore, eles gravaram e de lá já foram pro, pra lanchonete lá. Pessoal, gente boa pra caramba, tá na comunidade do Telegram. Samuca é show de bola. Só tem que contar essa história sobre ser acriano.
É, tá meio esquisito isso aí, cara. Enquanto queremos provas. Manda o próximo e-mail com uma foto de alguma coisa que prova que você é do Acre.
Uma certidão de nascimento, o cartão de crédito, a senha.
O GPS do Pokémon, a
foto GPS
do local.
É,
você... Não, tem que ter o local marcando que você mora no Acre. Você
GPS pegou um Pokémon do ali. Pokémon é legal. Pô, valeu mesmo, Samuca. Abração, cara.
Nosso e-mail é seu, Floyd. Faça as honras.
É, eu vou ler o e-mail do nosso amigo Marcos Daniel. Nosso amigo do Machine Cast, Timbu. Timbu ganhou de mim no torneio Hearthstone. E de você também, então, né? Gente...
Bom, mas eu tenho charme e elegância, ele ganhou na... Não, como assim eu ganhei de você?
Não, o Timbu ganhou de mim e ganhou de você.
Ah, não. Vamos pular esse e-mail, então?
Então, eu vou ler o e-mail do nosso amigo Marcos Daniel. Que ele fala sobre o cast de Tekken. É, sobre Tekken, eu tenho um carinho muito especial sobre a franquia. Especialmente até o Tekken 3. Cara, pra mim Tekken é 1, 2 e 3. Eu sei que teve muitos jogos depois, mas o 3, cara, principalmente.
Mim,
na verdade, 1
e 2. Pra mim é só o Tekken 3 e eu tive o 5, mas eu não joguei. Eu vi a abertura, achei linda, maravilhosa e desliguei o Play 2.
É, não, na verdade eu joguei o 5, acho que é o do Play 2, eu não sei qual, e eu não joguei.
É, o 5 do Play 2.
Aí você joga, mas...
É muito bonito, mas não é aquilo, assim. Então, agora o Tekken 3 é no
Tekken
coração.
Tekken 3
ali,
acho que foi o único Tekken que eu joguei pra desbloquear todos os personagens.
É o melhor que tem.
É, show de bola. Continuando aqui... É, joguei um apenas por curiosidade. É, eu joguei o primeiro, foi o 3, cara, como eu falei no cast. O 1 e o 2 eu joguei bem depois e aí não dá, cara. O 3 é muito bom e você tem um downgrade muito grande pra ficar feliz jogando.
Ah, cara, mas isso acontece com muito jogo. Você vai ver Tomb Raider, você vai jogar os primeiros, nossa, é um tiro no peito aquilo ali, velho.
A Lara sexy com os peitos quadrados.
Peitos triangulares.
Triangulares.
São dois triângulos sexys.
Muito sexy. Vamos lá. É, joguei um apenas por curiosidade... Comecei a jogar pelo 2 no querido PSX, lindo PSX, melhores consoles.
É, na verdade,
da Terra.
PS1, né?
PS1.
Cara,
é que eu também chamo de PS1, essa nomenclatura
não,
é muito bizarra.
Eu vou bancar o menino chato, porque eu fui no Museu do Videogame, ó, grande menino. E lá tem um PSX de verdade. Existe um console da Sony chamado PSX. Só que vendeu
não
só no Japão em poucas unidades.
É, não é um PlayStation 1 e nem o PS1.
Não é o PlayStation 1. É, ele é o PSX. É uma coisa que só existe ali e não foi nem vendido direito.
Ó, se a gente achar, se o Camargo nos disponibilizar, a gente põe a foto no post.
Põe.
Meu personagem favorito era o Lei Wulong. Tekken 2 eu jogava muito quando alugava o PlayStation junto com Gran Turismo, um dos melhores jogos de corrida da Terra, e Resident Evil, um dos melhores survival horror da Terra também. Personagem favorito seu, Camargo, no Tekken?
No Tekken, a Angel. Gente, eu sou viado desde pequeno, adorava aquela mulher.
Mas, você não podia sair do fliperama um anjo, né, talvez?
Vai que sai lá cheio de plumas brancas, loiro, alto, gente.
Cara, eu sempre gostei de jogar com o Lau, e quando eu não sabia, quando eu não queria aprender, era o Edgodo, mas eu gostava bastante do Lau.
Na verdade, eu gostava também muito do King, só por causa da sequência dele rodando, assim, achava muito maneiro.
Ah, chute na canela, né, apelando ali...
Aquela sequência de soco, ele parece um peão da casa própria, rodando com os braços. Maravilhoso.
Tipo Zangief.
Basicamente isso, Zangief com cabeça de onça.
Aí continua
que
aqui,
é padre.
Né? Pior que é padre, isso que é o final dele, é muito ruim, cara.
Padre. Vamos voltar pro e-mail.
Padre porradeiro, vamos lá. É, fazíamos maratonas noturnas de videogame com esses jogos na época. Pô, isso é lindo, hein? Queria muito ter feito isso. Agora...
Eu não, velho. Eu lembro de maratona de Resident Evil quando eu era pequeno. Eu tinha muito medo neles.
Joguei na casa do
meu irmão jogava na minha cara.
Cara, eu joguei o 1 a primeira vez. Acho que não foi o 1, foi o 2. Que a primeira vez que eu vi alguém ligando o PlayStation numa caixa de som, que foi o Mr. Luca na casa dele. Mano, os sustos ali, tipo, no quarto pequeno que ele tinha, amplificado. Porra, mano, quase que eu morri, quase que eu não tô aqui hoje.
Pulou no colinho dele quando ficou com medo?
É, a gente era pequeno, não tinha, era melhor pular ali do que pular agora, né? Vamos lá.
Voltando, foco.
Agora, Tekken 3, eu joguei pra carvalho. Aqui pode falar palavrão, mano. Não tem problema, não.
Às vezes ele jogou realmente num pedaço de carvalho, não tinha banquinho.
Era com a Mukojin. Pois eu tinha o meu PS1 ou 1, segundo o Camargo. Meu personagem favorito era o Pou, junto com o King e o Hoarang. Então, o Pou, eu acho ele muito basicão,
pra mim é aquele bichinho do celular, cara.
É, o Pou, aquele cocôzinho, né? Não, no 3 é o que eu falei, é o Lau e o Ed Godo. E o Ed Godo nem por ser favorito, é por ser fácil de jogar.
Cara, depois que bloqueia a Angel, eu não quero saber de mais ninguém. Bloqueou a Angel, não existe outros personagens.
Como uma deusa. Ou como um anjo.
como anjo. É sertanejo, né?
É, como um anjo.
César Inotti Fabiano.
Vamos lá. Como
se... Essa leitura de e-mail vai ficar muito grande.
É, o seu Lucas se vira. Tá nem aí, eu não vou editar. Brincadeira, meu seu Lucas. Te amo. Você faltou.
Um beijo.
Você faltou, se fudeu. Vamos lá. Combo, sequências e agarrões infinitos. Nossa, era muito legal. Putz, essa sensação dos contras, então, era lindo. Ninjas cortadores de cebolas me cercaram por aqui. Pô, a nostalgia faz, cara, isso, cara.
Uma campanha legal. Assume que você chora. Vamos fazer o seguinte. Assume que você tá chorando, velho. É legal você assumir.
Não, cara, mas
isso.
Você ninjas nunca foi atacado por ninjas cortadores de cebola, cara. Pô.
Eu choro mesmo. Me jogo no chão, faço drama. Eu era uma criança emo, cara. Chorar pra
ouvindo Because of You, né?
Nossa, Simple Plan. Simple Plan. Chorava. Depois você descobre que era mó bosta a música, mas depois você chorava.
Eu também choraria também. Se eu tivesse ouvido Simple Plan. Tira, cara, tira.
Cada um chora por um motivo.
Vamos lá, continua. O mais legal é que eu tenho um sobrinho que na época com 6 anos
de
idade... Um sobrinho. O mais legal é que eu tenho um sobrinho que na época com 6 anos de idade ganhou um torneio de Tekken 3... com jogadores com mais de 18. E não jogava só com o Ed. É a primeira hipótese, cara, quando alguém fala isso.
Eu tô imaginando o sobrinho dele agora no fliperama, os caras tudo fumando na cara da criança, criança dando um pial nos caras, velho. Perdeu da ficha, perdeu, compra a ficha.
Já perdeu, sai fora. Com a garrafa de cerveja, o cinzeiro ali. Putz.
E o moleque com tubaína de garrafa de vidro ali.
Adoro a história do Tekken, toda a mística do entorno da família Mishima e outras. Eu confesso que eu não sou tão perito quanto o Jota, que o cara é PhD em Tekken. Mas infelizmente o meu amor pela série acaba no 3. Joguei os seguintes, porém minha paixão pela série foi até ali. Achei que passou a ser um caça-níquel e me desgostei total. Ele põe algumas notas, mas antes disso... Cara, caça... É engraçado porque depois do 3... Ele sai praticamente dos arcades, né? Ele vai pros consoles.
Não, cara, o 4 ainda tem.
Não, ele ainda tem arcades, mas o 3 mesmo já tinha no PlayStation, então não tinha tanto assim. Será que tinha saída nessa época?
Não sei se seria um caça-níquel, porque os outros jogos depois dos 3 ele acaba aprofundando mais a história, porque o console permite também você ter
colocar mais conteúdo,
uma cinematics, né? Contando a história e tal. Eu acho que acabou. Só continuou, velho.
Eu acho que a criatividade foi até ali, cara. E aí fizeram um pouco mais do mesmo. Assim, aprofundaram a história, mas o jogo em si...
Ah, cara, é jogo de luta. Você não tem como inovar sempre, né? Você vai inovar em pequenas coisas. Tipo FIFA, por exemplo.
Né?
Você joga... Todo ano tem um FIFA diferente. Você não tem como inovar em um jogo de futebol. É jogo de futebol. Você vai ter pequenas inovações na jogabilidade. Até aqui é a mesma coisa, cara. É um jogo de luta. Os caras vão sair dando porrada. São pequenas mudanças, porque você não pode também fazer... Vamos fazer um Tekken agora com um sistema de luta de Mortal Kombat. Não dá, velho. Tem que ser mudança suave dentro do que você tem. Mas cara,
é por aí mesmo, cara.
Não tem que mudar muito, velho. É história e cenário, já era.
Então, aí ele põe alguns pontos aqui do episódio, que ó, o Floyd fala aqui no final do 1, Kazuya repete o que o pai, o Heihachi, fez, joga ali do penhasco, né? Então, com um tiro na cabeça. Eu sugeri que o Kazuya desse um tiro na cabeça do Heihachi pra resolver a treta, ou foi o contrário. Enfim, mas ele até fala que isso acontece com o Jin no 3, né? O Jin toma vários tiros, depois vai lá, mata a geral e sai voando, né?
Cara, videogame, velho, ninguém morre, é tipo quadrinho, só morre e volta.
Então, mas assim, a minha teoria cai por aí, porque isso não funciona com a família Mishima.
Basicamente assim, o roteirista não quis, então dane-se, você vai dar um tiro na cabeça da pessoa.
Ah, aí tem aqui o ponto que foi do início, comparar Virtua Fighter com Tekken em ser melhor ou não é meio que injusto, pois considero Virtua Fighter um simulador e Tekken um arcade de luta. Foi que até a gente comentou que acho que é duas coisas bem diferentes, cara. pra se comparar.
Não, fora também que, tipo, a plataforma gráfica não era... Virtua Fighter era cartucho ainda. Tinha Virtua Fighter de Mega Drive.
Então, é...
Não... Meu, não... é uma comparação...
Não, a gente dá pra você fazer pelo visual no episódio que falou, meu, não dá. É brincadeira.
Não, sim, dá pra você fazer uma comparação visual do estilo de luta, mas não tem como comparar qual é melhor, porque, meu, são plataformas e capacidades diferentes de jogo.
É bem por aí mesmo. E... é uma coisa que eu não sabia, que existe um anime... 100% inspirado no primeiro Tekken, cara. Ele deixa o link aqui da gente do YouTube, a gente vai colocar no post. É bem legal. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha. E ele deixa os hits dele aqui também pra nossa franquia Tekken. Na verdade, ele fala até o 3, que foi até onde a gente viu, que ele, sonoplastia, por favor, dá 100 hits para Tekken, cara.
Tô aguardando sonoplastia.
Aí, ultra, ultra. E aí, ele dá um abraço a todos e ótimo cast, Marcos Daniel. Um abraço pra você, cara. Valeu, o e-mail foi grande, mas a gente leu tudo. E a nossa edição vai deixar tudo, assim, espero. E mandem mais e-mails, galera. É show de bola, a gente teve só esses dois e-mails. É, a gente teve na verdade, um grande e-mail do Fábio Murakami. Deu um feedback muito bacana pra gente, cara. É, eu conversei com ele, eu falei pra ele ouvir. Na verdade, foi até na questão da BGS pra mandar o áudio lá pra nossa abertura, e aí ele ouviu, falou, pô, bacana, vou mandar um e-mail lá, acho que vocês não vão precisar ler porque ele é muito grande, acho que daria esses dois e-mails mais uns 40 minutos a gente leria o e-mail dele, mas Murakami...
Cara, daria pra fazer tipo um programa especial e-mail do Murakami.
E-mail, e não é e-mails no plural, é um e-mail.
E-mail, é um só.
Murakami é ele e o Petros, pra dar uns feedbacks grandes.
Dá pra fazer um especial, né? E-mail comentado dos dois. Pega o Murakami e o Petros e faz um especial dos dois só.
Cara, mas é show de bola receber esse tipo de feedback que eles deram pra gente. E... brigadão mesmo, Murakami. Um abraço. Aí vai pro Japão. E por enquanto, então, acho que é só isso, Camargo. Camargo, você sabe as nossas redes sociais, Camargo? Estou te testando aqui, jogando na parede agora, hein?
Bom, Twitter, @ultracombocast, facebook.com/ultracombocast, o canal do YouTube, eu acredito que seja youtube.com.br/ultracombo, /ultracombocast, se eu não me engano, também. É tudo barra ultracombocast, basicamente. Pô.
É tudo ultracombocast.
E o e-mail que é contato@ultracombocast.com.br.
Ah, você já manda o seu e-mail também, Camargo, você está intimada.
Eu estou em dívida.
É, pode mandar uma foto sua pra gente ver quem você é. Mesmo a gente se conhecendo já, mas...
Que assim, tem que mandar uma foto mais ousada, né? Pra...
Por favor, pode mandar vestido, mas nem tanto.
Mr. Luca, por favor, corte isso. Eu tenho uma reputação a zelar, só que não.
Então é isso aí, galera. É tudo Ultra Combo Cast que vocês acham a gente. E só um último lembrete. Nós mudamos de feed recentemente. É, deem uma olhadinha lá no nosso site, caso vocês não tenham recebido os nossos novos episódios, estão vendo pelo site. Nós passamos por uma atualização, trocamos de servidor, agora tá bem melhor. E é isso aí, dê uma olhadinha lá. E tinha mais alguma coisa, né? Não, acho que era só isso. Então quero agradecer...
Acho que mais alguma coisa é eu me despedir.
É, eu quero agradecer ao nosso divo, belo, senhor, ó, salve, salve. Camargo, obrigado por me ajudar aqui, não me deixar sozinho nessa.
Aproveita que hoje é o Ultra Combo de Chroma Squad e coloca a música do Lord Gaga pra minha saída, porque eu estou indo, galera.
Pode deixar, Camargão. É isso aí, bora pro episódio então, galera.
Então a gente está hoje aqui com o Hugo Vaz, que é desenvolvedor lá da Behold Studios, e ele trabalhou no Chroma Squad e vai poder tirar todas as 1 milhão de dúvidas que a gente tem aqui para sanar com ele.
Yeah.
Beleza, Hugo?
Beleza.
Então bora lá. Jota, você pode fazer a primeira pergunta para o nosso convidado?
Posso sim. Então, Hugo, nos diga aqui quando e por que decidiram fundar a Behold.
Bom, eu tô na Behold desde 2009, desde próximo à sua fundação, né? É, mas eu entrei na Behold como artista 3D, 2D, E basicamente a Behold tem a história que vem da universidade, né? O Saulo e o Pedro na época faziam... estavam se formando na ciência da computação aqui na UNB. E assim que o pessoal... Assim que os dois se formaram, né? Eles fundaram a empresa, que na verdade foi fruto de uma das matérias de empreendedorismo e coisas assim. Em que se fazia um projeto de empresa e depois aí, se você tivesse... Você podia dar continuidade, né? Então a empresa foi fundada nessa época, lá em meados de 2009. E imediatamente a empresa foi incubada no departamento de... Tem um órgão, né, na universidade que incuba empresas recém-criadas e dá suporte e tem espaço ali pra você trabalhar e tal. Basicamente a empresa surgiu aí.
Essa é uma dica que a galera não aproveita na faculdade, né? O pessoal tem aula de empreendedorismo, os caras têm todo o trabalho pra fundar uma empresa e tal, praticamente todo o trabalho real pra fundar a empresa, só que eles acham que é brincadeira e não levam pra frente. Alguns mais espertos transformam isso em oportunidade, né, cara?
Pois é, a gente precisa dizer também que isso tudo vem de uma simples vontade de fazer jogos, né? E vista a nossa realidade aqui no DF, até às vezes no Brasil, de que é um pouco difícil você sair e partir para fora, buscar, espalhar currículo e coisas assim, focar nesse tipo de mercado. E isso não tinha nada aqui próximo a gente, então a gente preferiu criar essa oportunidade, né? O Saulo e o Pedro viram isso e decidiram fazer a própria empresa, ao invés de simplesmente sair da universidade, mandar currículo e na esperança de talvez conseguir ou não um emprego na área.
Exatamente. E assim, vocês que começaram lá atrás e veem o mercado hoje, eu acho que é um cenário completamente diferente, né? Do que vocês tinham lá atrás, para o que você tem hoje, para o cara que também tem essa vontade de trabalhar com games, que ele tá ali se formando, que ele é um artista, que ele é um músico, que ele é um programador. Acho que o cenário tá bem diferente, né?
Ah, sim. A gente vê um crescimento muito grande, assim. Tanto na parte das universidades, né? Do pessoal que vem de baixo, as escolas técnicas também. O pessoal que tá começando, que tá conhecendo mais essa área, se interessando, tanto da parte de cima para baixo, digamos assim, né? A mídia, as grandes publishers, tem um pouco mais de atenção a esse pequeno desenvolvedor. Então tá bem mais fácil, né? Bem mais simples você fazer um jogo, colocar ele para vender e às vezes até criar tua empresa.
E, Hugo, uma outra pergunta. Lá na Behold agora, quantas pessoas estão? Vocês são em quantos lá?
Olha, hoje a gente tá com 12, né?
Ah, já tem uma galera...
Tem 12 aqui. Isso. O Chrome Squad também, ele foi feito com 12 pessoas, né? Hoje, boa parte dessa galera tá ocupada com outro projeto, mas o Chrome Squad continua em desenvolvimento.
Oh, que legal, cara.
E qual que é o seu trabalho lá na Behold?
Olha, eu sou formado em design, né, design gráfico, e faço muita coisa da parte publicitária, também faço design de personagens, design de cenário, também design visual mesmo, logotipo, trabalho com interfaces de jogo também, então basicamente esse é meu trabalho aqui na Behold.
Pô, que legal, cara. E pra gente se inteirar, e a galera se inteirar com a Behold, você podia dar uma passada rapidinha nas pessoas e a função de cada um assim lá na empresa hoje?
Vou começar com os artistas.
Beleza.
Tá puxando o seu um pouco de sardinha.
Pessoal, isso. Começar somos com o pessoal mais importante.
O pessoal,
né,
mais legal.
Somos eu, o Beto Souza, o Bruno Brizeno e o Dragoon, né, o Thiago Martin. O Beto, ele cuida do design dos personagens, NPCs também, né, boa parte da ilustrativa, assim, ele que cuida também. O Bruno Brizeno também mexe com 3D, também cuida dos inimigos, personagens, coisas assim. O Thiago Martin, ou Dragoon, ele também mexe muito com 3D e também ele é bem focado na técnica, né? Ele mexe no Unity e coloca ali pra gente partículas, efeitos feitos no próprio Unity que às vezes o jogo pode precisar, né? Beleza, então também tem os programadores, que são Guilherme Mazaro, Leonardo Prank, a gente tem o Anderson também que ajuda a gente, tem o Bruno Poli, e a gente também tem a narrativa, e o Thiago Reis, que cuida disso. A gente também tem o Saulo Camarote, que trabalha com a produção, e também, no caso do Chrome Squad, a gente estava com o Marcos, né, o Marcos Venturelli, que fazia o game design, e o Rafael Miller e o Austin Haig, que faziam a parte da música. Bom, eu falei o que a gente tem hoje aqui, né? Mas alguns desses não trabalharam no Chrome Squad. Também a gente tem a Saê, que trabalha no marketing, né? Ela faz nossa parte de marketing. E a Raquel Gontijo, que cuida da nossa parte administrativa. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, hoje são essas pessoas.
E quantos anos você tem, cara?
Eu tô com 20... Ah, meu Deus.
27. 27 anos.
Vamos lá, pro pessoal que desenvolver jogos faz isso com as pessoas.
É tanta preocupação, cara, que os cara.
O cara já não tem mais vida, não sabe nem quantos anos tem mais.
Cara, Chrome Squad foram 2 anos. Nossa. Assim que passaram, que eu nem vi.
Então você começou o Chrome Squad com 25, né, cara? É, dá pra perceber. A gente conversou com bastante desenvolvedores na Big, na BGS, e dá pra ver que a faixa etária é mais ou menos essa. É, tem um pessoal que tem uma faixa etária de idade um pouco acima, mas é mais ou menos a faixa etária entre 25 e 35 anos. Uhum. Só que eu vou te falar que parece que é um sonho realizado trabalhar desenvolvendo jogos. É, e pra você, cara, como que é desenvolver jogo?
Olha, pra mim, eu fui pego de surpresa, pra falar a verdade. Na universidade eu entrei pra desenho industrial, né, pra design gráfico, só porque eu desenhava. No meio ali eu entrei querendo fazer às vezes animação, coisa que nem era coisa do curso mesmo.
Sim.
No começo a gente entra assim meio sem saber o que pode fazer. Mas aí no segundo semestre eu conheci o pessoal o Saulo e o Pedro, que tinham um projetinho bem simples assim, era um MMO educacional. Todo mundo um dia que começa quer fazer um MMO, não sei porquê. Mas obviamente não deu certo, mas isso conseguiu colocar as rodas, conseguiu mover a gente rumo a essa vida de desenvolvimento. Depois daí eu já entrei na Behold, né? Como eu já conheci o pessoal.
É o Saulo e o...
Saulo Camarote e Pedro Brandão, na época.
Certo.
É uma longa história mesmo. Essa foi a primeira fase da Behold. Pra mim, eu fui pego de surpresa completamente, né? Era um projeto que estava rolando na universidade ali, perto do nosso departamento. E eu tive um interesse mínimo, assim, né? Pra fazer 3D ou qualquer coisa do tipo. Mas aí se fez o que eu realmente gostaria de fazer na vida, né?
Sim.
É realmente uma coisa que eu quero me aprofundar e quero fazer jogos cada vez melhores. E isso me deixa bem, bem contente.
Os jogos que vocês desenvolvem são em Unity ou tem alguma outra plataforma que vocês usam para desenvolvimento?
É, exatamente. A dúvida que a gente tem aqui é: primeiro game que vocês fizeram, você pode citar qual game foi, o primeiro game da Behold, em qual plataforma ele foi e hoje qual plataforma principal vocês usam e qual... Fala um pouco de plataforma pra gente, cara.
Tá. Bom, a gente demorou um pouco para pegar o Unity. Na verdade, a gente começou antes do Unity. Isso em 2007, né? Esse MMO era de 2007 e sei lá o quê. Deixar pra trás. Mas o meu primeiro projeto foi o Save My Tele, né? Que só foi lançado em 2010. Desde 2009, desde quando eu entrei na Behold, até 2010, a gente passou por muitos projetos e nenhum deles foi lançado comercialmente.
Certo.
Alguns foram serious games, né, para outros departamentos da universidade, e alguns realmente projetos que não deram certo, né, como projetos para o Facebook, algumas coisas de Adver Game também. Mas o meu primeiro projeto comercial foi o Save My Tele, e logo depois o Knights of Pen and Paper.
Ah, que legal. E aí já o Knights of Pen and Paper, a plataforma que vocês usaram foi
Unity.
Foi Unity, né?
Isso.
E hoje vocês podem considerar que Unity é a plataforma principal que vocês utilizam para desenvolver os games? Ou...
Sim, sim. Assim, a gente, claro, a gente prioriza pelo que a gente já tem familiaridade, né? E Unity é aquela ferramenta que a gente está mais próximo e a gente acompanha o desenvolvimento. Realmente tenta fazer o melhor uso, né, da ferramenta.
Beleza.
Hugo, a gente acabou citando aqui o Knights of Pen and Paper. Sim. Fala um pouquinho dele pra gente. Ele foi o primeiro sucesso comercial da Behold.
Bom, o Nights, ele surgiu meio que num lapso, assim, numa conversa bem informal, que a gente pensava o que seria o RPG mais simples, né? Um RPG que fosse mais... A ênfase, qual seria a ênfase do RPG? E a gente chegou numa ideia de um RPG sobre RPG, né? Um RPG de mesa em
Nossa,
si.
Nossa, isso foi isso. Fantástico, cara.
RPG de mesa. Cara, é lindo isso.
Então a gente pensou, pô, o que seria fazer um jogo sobre RPG de mesa, né? E meio que essa ideia foi evoluindo, a gente tinha um pouco dessa ideia de metalinguagem, então tudo meio que se encaixou muito bem pra criar essa fantasia e criar um jeito bom de falar sobre o jogo, né? A gente sempre diz, ah, o jogador joga com os jogadores jogando o jogo, e isso todo mundo fica bem impressionado.
Então. Muito foda. Eu ia citar isso, cara, vocês são os caras da metalinguagem. Impressionante como isso tá tão presente, talvez seja o fator mais chamativo do Knights and Pen and Paper, e também é o fator mais chamativo do Chrome Squad, cara. É muito legal essa metalinguagem que vocês usam. Já virou um estilo da empresa, né?
Olha, a gente considera. A gente é bem ligado com esse tipo de linguagem e a gente aproveita o máximo dele.
E, cara, eu vou te falar que eu sempre gostei de RPG, sempre fui desse mundo de games e principalmente de RPG. E eu ficava imaginando como seria um jogo de RPG como se fosse o RPG de mesa. Então vocês me economizaram um puta trabalho e eu achando que era uma ideia original. Pra você ver.
Toma, chupa essa, Joca!
Eu achando que era uma ideia original. E agora eu posso experimentar o jogo que eu imaginava. Agora eu posso ver como que ele na realidade, né?
É isso aí. Bom, ele não exatamente replica essa coisa de você jogar RPG de mesa e tal. Muita gente acaba deixando ele de lado por conta disso. Mas o que a gente faz é criar esse universo e explorar um pouco mais dele, né? Como é que você vê um grupo de amigos jogando RPG? Ou como você ouve a conversa de um com o outro? Ou como você acompanha essa aventura, né? Então isso a gente usa muito pro próprio roteiro, né? Então tudo isso faz parte do roteiro.
Genial.
Cara, não tem como sair... Não tem como sair pérolas melhores do que numa mesa de RPG, cara.
Meu, exatamente.
Cara, é genial. Eu tava começando a jogar o game e ele é fantástico, Jota. Porque, tipo, tem horas que você tá jogando e aí, tipo, cara, o mestre tá lá tentando levar a história e aí ele, tipo, tô ouvindo um grito aqui de socorro. Aí o cara pega e fala assim, ó, espero que seja uma gata. E aí, tipo, espero que seja uma mulher bonita. O mínimo que você pode fazer é colocar umas meninas bonitas aí pra gente. Então, tipo, essa conversa off que rola na mesa,
depois
assim.
Depois aparece aí, o cara compra a quest e depois fala, ah, a gata vai aparecer, aparece o namorado. Pô,
exatamente, muito bom. Não, isso, essa do namorado, ela acontece porque até tem a paradinha dele dar uma irritada no mestre, né? Aí o mestre vai lá e coloca o namorado na história. Então é totalmente RPG de mesa, né, cara?
Então, cara, uma vez a gente tava numa mesa de RPG e aí chegou uma pessoa pra jogar, nunca tinha jogado e tal, e foi perguntar coisa sobre a ficha e perguntou pra um amigo meu, ô, o que é furtividade? Aí ele, tipo, mandou na lata, furtividade é andar sem se mexer. Todo mundo olhou pra ele e falou, como é?
Ué, o que eu falei de errado?
Ué. Isso é lembrado até hoje, cara. Tem um jogado na cara dele e ele era o mestre. Pra você ter uma noção.
Eu lembro dessa história, Jota, e eu acho que você tem que fazer um RPG e incluir essa habilidade de andar no seu RPG.
É muito bom, cara. Muito bom.
Ué, o Hanzo do Samurai Shadow faz isso, né? Ele anda de um lado pro outro sem se mexer.
O Knights of Pen and Paper saiu em 2013, certo? 2012. E aí acabou o desenvolvimento deles, vocês já começaram o Chrome Squad?
Então,
pararam pra respirar um pouco?
Então, em 2012 a gente lançou o Knights pra celulares, né? iPhone e Android e tablets. E aí a gente teve um período de... de transição mesmo, assim, que a gente entrou em contato com a Paradox. Eles compraram o jogo, né, e garantiram acesso ao Steam. E nessa, a gente continuou o desenvolvimento para transferir o jogo para o Steam. Foram alguns meses a mais aí. Depois do jogo estar no Steam, a gente passou para os nossos projetos individuais aqui, né? E aí, sei lá, foram
Hoje o jogo ele é da Paradox ou ele ainda é da Behold?
O Knights, ele é um IP da Paradox.
Ah, sim.
Né? A Paradox é que tem o...
Ah, legal. E inclusive, eu descobri que... Eu já sabia da existência do Knights and Pen and Paper, mas eu descobri que existe já disponível o Knights and Pen and Paper 2. Isso. E aí, como é que foi? Como é que é essa transição? Ele é uma API de quem hoje?
Bom, o Knights and Pen and Paper 2, ele é um fruto da Paradox, né, com uma empresa terceira, né? O que acontece é que quando você tem uma propriedade intelectual, você tem a liberdade para contratar outra empresa, para fazer filme, fazer boneco, fazer toda aquela extensão da tua marca. O que a gente tem com a Paradox hoje é um direito de primeira recusa, né? Que basicamente, se eles quiserem fazer uma sequência do jogo, a gente tem o direito de recusar a primeira.
Certo.
Como assim? Eles basicamente são obrigados a mostrar pra gente a ideia e a gente diz se vai fazer ou não. Nesse caso, a gente preferiu não fazer e eles passaram com uma empresa finlandesa, né? E o pessoal lá fez o Knights of the NPT2.
Pra vocês têm o direito de recusa, que eu acho que, sei lá, se eles chegarem pra vocês e falar, a gente vai fazer o Knights of the NPT 3, que agora vai ser um Infinity Runner, e aí você vai... Então,
basicamente.
Aí vocês podem recusar isso, por exemplo.
A gente pode recusar.
Ah, legal, mas, cara. E assim, ficou bem claro, tipo, eu não baixei o jogo ainda, mas eu vi lá que o Knights of the NPT 2 já tem um estilo artístico de bem diferente do de vocês, assim. Acho que cada empresa, né, imprime as suas características, né?
O pessoal tentou dar aquele passo a mais, né, que a gente tinha um estilo mais... um pixel mais reduzido, e eles pegaram e fizeram uma quantidade de pixels maior e tal, ficou bem mais artístico.
Olha, eu não sei, cara, eu não sei, é uma questão de gosto, porque que nem você falou, vocês usam pixels assim, tipo, em quantidade menor de pixel, aí fica com um estilo bem legal, cara. Eu pessoalmente curto bastante o estilo do Chrome Squad e do Knights in Pen and Paper, acho que a arte é bem, bem interessante. Vocês, até pra gente conhecer um pouco mais os projetos de vocês, eu conheço o Chrome Squad e conheço o Knights in Pen and Paper, os estilos são parecidos, mas vocês trabalham com outros estilos artísticos também, que não pixel art assim?
Olha, o que a gente tem fora dos jogos comerciais, às vezes são game jams, né?
Certo.
Que a gente tenta se aproximar bem dessa estética low poly, né?
Uhum.
3D simples, basicamente a gente fica nessa margem do retrô, né? Uma coisa que a gente é o que a gente consegue fazer, é o que a gente consegue fazer com certa qualidade, e a gente investe nisso, fazendo pixel arts cada vez mais interessantes, né, com vários frames, com animações bem complexas, e a questão do low poly, né, que a gente anda experimentando, game jams e coisas assim.
Ah, legal.
Hugo, uma outra perguntinha, eu acho que já pega um tanto o Knights quanto o Chrome Squad. Como é que vocês definem, localizam ele pra tantos lugares, assim? Como é que é o processo de localização dos jogos, cara? Tem português, espanhol, japonês...
Eu ia perguntar, assim, pra complementar a pergunta dele, a primeira língua que vocês desenvolvem, como vocês são brasileiros, a pergunta é, vocês desenvolvem o game já com a história em português, ou ela em inglês, e depois como vocês fazem pra expandir pra tantas línguas assim, cara?
Olha, a gente tem uma certa preferência com o inglês, mas pra você poder fazer aquele marketing mais expansivo,
sim,
poder mostrar pra mais pessoas, pra publishers, então a gente meio que tem uma certa preferência pelo inglês mesmo. Logo depois vem o português, é claro, mas a gente tem uma preocupação de não apenas traduzir, mas realmente localizar e fazer do nosso jeito.
Porque tem a questão das piadas, né, que tem... Deve ser bem complicado isso.
Porque não tem como, tem que ser regional.
Um exemplo clássico de localização do Knights and Pen and Paper, uma das personagens, que são vários personagens lá bem engraçados, uma das personagens é a professora Helena, né? Então eu acho que foi bem localizado isso. Tipo, e o nome dela em inglês é completamente diferente, né?
Sim, sim. É, a gente, como a gente tem o nosso humor, assim, a gente é meio zoeiro mesmo, assim, naturalmente, a gente tenta passar isso de uma maneira que outros brasileiros vão entender. E que não é a mesma coisa de traduzir, fazer um jogo pro americano ou pra audiência internacional entender, né? A gente realmente faz para os brasileiros poderem valorizar e se sentir mais representados.
Então, assim. Hugo, mas aí vocês conseguem fazer piadas bem regionais, no caso, para o português. E para os outros idiomas, como é que são feitas essas piadas? Como é que vocês fazem para ter as referências dos outros idiomas, inglês, japonês?
Olha, a gente paga um curso pra cada um. Não, mentira. Ninguém sabe falar japonês, né? Ninguém sabe falar russo nem alemão. Mas assim, a gente, no caso da Paradox, o pessoal tem toda uma equipe, né, de tradutores, e às vezes terceirizam o serviço pra poder ter essa experiência replicada para outros idiomas. No caso do Night Zoom, a gente contou com a ajuda de alguns fãs, né, que se proporam a traduzir o jogo de graça na língua nativa deles, e a gente só tem que esperar que o jogo tenha ficado tão divertido.
Pô, que legal, cara.
A gente não entende o francês, o espanhol, o alemão, mas o pessoal que traduziu, espero que eles tenham incorporado bem o humor do jogo.
Poxa, que legal, cara.
Pô, bacana, cara, que a galera se engajou assim, fazer desse jeito, é bem gratificante, né?
Eu adoro ver as desenvolvedoras indies, assim, dando um tapa na cara das grandes desenvolvedoras, porque você abre o Knights and Pen and Paper e você vê, acho que são 6 idiomas, cara. Sim. Porra, 6 idiomas. E os caras, tipo, porra, às vezes a galera tem os caras têm uma puta IP aí e eles, tipo, ficam mendigando.
Coloca o Roger pra traduzir, pra dublar. Coloca pitch.
Eu sou tido como nintendista aqui, mas a gente tem que falar a verdade. Poxa vida, Nintendo, meu Deus do céu, sempre virou as costas pro Brasil, né, cara? Tipo, o pessoal implora, já rolou abaixo assinado pra Pokémon em português, e os caras não estão nem aí, né, cara? E é uma parte assim que é lógico que dá trabalho pra fazer isso num game, mas é uma parte muito importante de divulgar seu trabalho pro mundo inteiro. As pessoas têm interesse nessas coisas, é só você facilitar o acesso, né?
Com certeza. Olha, o retorno que a gente teve com o Chrome Squad em português foi incrível, assim. O Brasil, eu diria que, se não me engano, ele é o terceiro maior mercado do Chrome Squad. Coisa que não é comum, assim. No Knights of the PNP, por exemplo, estava longe disso, né?
Certo.
Enquanto que no Chrome, os brasileiros, eles compram bastante e a gente ficou bem feliz por isso.
É, o Brasil, ele já é o terceiro maior consumidor de jogos do mundo, né? Agora, quando se trata de jogos indies, aí já é um outro quadro. Mas que bom, mas...
Ou até mesmo jogos...
É até uma quebra de paradigma.
Exatamente, mas que bom que o Chrome Squad rompeu esse quadro e conseguiu chegar junto dos brasileiros, e os brasileiros curtiram o game.
E até mesmo, como o Hugo falou, um jogo de nicho, né? Porque o Chrome Squad é um RPG tático e ele é um jogo de nicho, não é, tipo, o estilo mais digerível, assim, facilmente. Tipo, tem uma fanbase, mas é um jogo de nicho, né, Hugo?
É, ele tem alguns nichos, né? Um nicho de sentar e um nicho de tático, mas às vezes o que faz o jogo vender mesmo, talvez seja só essa coisa do a familiaridade, às vezes, com o Power Rangers, né, ou com aquela coisa da infância, né? Muita gente fala.
É a galera disso, dos, né? 25 aos 34 ali,
é,
né?
É basicamente o que a nossa faixa etária, assim. Então, basicamente, o que a gente espera é comunicar com pessoas que têm o mesmo gosto que a gente.
E como a gente conversou em off, Hugo, você falou que vocês, por exemplo, um dos sucessos do crowdfunding, na opinião de vocês, foi ter tocado no sentimental, exatamente isso que a gente tá falando, né, do pessoal ter vivido isso. E eu, por exemplo, tenho uma história, eu lembro, cara, como é que você não lembra dessas coisas, né?
Senta que lá vem a história.
Eu, quando o inimigo do Jaspion era o Satangos, né?
O Darth Vader Jr.
E aí, E aí eu, tipo, peguei um espeto de churrasco e tava lá na laje da minha casa brincando. Brincando, aí, tipo, imagina, a minha mãe crente na época, e aí eu pego um espeto de churrasco e grito: morra, Satangos!
Eu já tô rindo antes, cara. Eu lembrei dessa história, eu tava rindo aqui.
A minha mãe, ela quase me exorcizou.
Se ela tivesse a baiana de pau.
Se ela tivesse água benta, ela jogava em mim, cara. Eu não sei, ela ficou horrorizada com aquilo. E, tipo. E aí, quando você fala, você faz um game de Sentais, cara, você automaticamente toca em tudo isso, né? Você faz o cara de 30 anos hoje voltar a ser aquela criança com espeto de churrasco na mão, né?
É. E fora que a jogabilidade de tática, né, cara, eu mesmo sou um cara que adoro xadrez, adoro jogos de tática, adoro RPG em si. Então, me atraiu muito o jogo ser de tática, e até era uma curiosidade que eu queria saber, Hugo, da onde surgiu a ideia de fazer um jogo de tática? Porque tem vários tipos de RPG, você pode colocar várias jogabilidades no RPG, várias mecânicas diferentes, mas vocês escolheram tática. Por que vocês escolheram a tática em si?
Olha, o caso do Chrome Squad, ele... O tema surgiu antes do gênero, né? Do jogo em si. A gente pensava, vamos fazer um jogo de Super Sentais, vai ser uma massa e tal. Essa ideia ficou engavetada aí, sei lá, por uns 4 meses. E aí, um dia a gente... Vamos ver o que a gente tem, o que vai ser o nosso próximo projeto. Mas a ideia do tático veio pelo fato de serem 5 aliados lutando contra uma horda de inimigos. Então a gente percebeu que a visão do todo, assim, apesar da habilidade individual de cada personagem, a gente percebeu que a visão do todo e a integração entre esses personagens é que fazia o Sentai ser o Sentai.
Eu, sinceramente, não consigo imaginar um jogo melhor pra um jogo inspirado em Sentai, cara. Porque no Sentai você tinha aquela quantidade de monstros que inundava a tela, enchia a sua tela de monstros, e depois no fundo sempre tinha o chefão.
E o mais importante, né, Jota? Você usar todos os personagens, cooperar entre eles e...
Cara, o que eu curti muito na jogabilidade é que não tem uma ordem. A ordem, ela é totalmente aleatória. É o seu turno. Então você usa quais personagens você quiser na ordem que você quiser do turno. Achei isso sensacional, cara.
Uma pergunta, como a gente já falou da questão de onde saiu a ideia de um RPG tático, cara, de onde saiu a ideia desse metagame também, dessa metalinguagem, porque eles não são só Super Sentais, eles são atores de um seriado Super Sentai.
Muito bem. Bom, depois disso tudo, né, depois a gente pensar no tema, no que seria o gênero do jogo, a gente engavetou essa ideia, né, foi um tempo, né. E aí, depois que a gente pensou, pô, o que vai ser o nosso próximo projeto, a gente se deparou com um boato real, digamos assim. O boato existe, de que alguns dublês, né, no passado, nos anos 80 aí, tinham saído do próprio estúdio e criado o próprio estúdio de TV, né, ou tinham entrado para outra empresa, né? Então a gente ficou com isso na cabeça, porra, como é que os dublês têm tanta autonomia assim, eles saem e juntos eles formam uma nova empresa, um novo estúdio.
Jack Sharon dublê, né, cara?
Pois é, cara. Isso é muita amizade que tem que haver nessas pessoas para elas poderem sair de um emprego juntas e fazerem aquilo que elas gostam em outro lugar, né? Então, isso foi incrível pra gente, assim, a gente viu que encaixava muito bem com o jogo e dava justificativa pra toda uma sequência que a gente gostaria que tivesse no jogo. Por exemplo, eles começariam com uniformes de moletom e lutariam com monstros de papelão, essa coisa toda.
É, com bem básico, né? Estúdio básico.
Exatamente. Isso tudo trouxe muitas outras decisões de projeto, por exemplo. A parte do crafting, né, que você pode fazer suas próprias roupas, a parte que você dropa algodão dos monstros que você derrota.
Isso é genial, cara.
Ou a questão do do diretor ficar voltando no teu estúdio, espionando, né? Então são coisas assim que surgiram naturalmente, né? Com essa união dessas ideias, né? O tático com o Sentai, com o estúdio, né? E a gente conseguiu buscar essa identidade, né? Que tanto a gente queria. Basicamente o Chrome Squad é sobre cospobre, né? Eu gosto de falar isso porque é uma cultura maravilhosa, cara. Cospobres, velho. Todo mundo tem que fazer cospobre.
Não, o que... Jota, fala o cospobre. Vamos mencionar o cara, porque pra mim foi o melhor cosplay da BGS 2016. O cara que tava vestido Sub-Zero. Excellent.
Com a calça jeans, cara. Fazendo as listras azuis.
Ele colocou a calça jeans em cima pra ser o suspensório do Sub-Zero. Tava genial.
Mentira.
Eu vou achar essa foto e a gente vai conseguir uma foto dele.
E tava do lado do stand lá do...
Mentira, velho. Nossa, queria muito ter visto ele.
Da Behold? A gente tava no Last War, né? Do lado ali.
Muito bom. Esse podia ser um personagem do Chrome Squad.
Se a gente achar a foto, a gente coloca lá no post.
Mas, Hugo, eu vou te falar que deu tanto certo a história do Chrome Squad que eu dei muita risada durante o jogo e, ao mesmo tempo, eu ficava tenso, tanto com as táticas que eu tinha que fazer, porque eu tinha que raciocinar muito, e com o diretor, porque eu ficava imaginando... Sempre que um ator não era, na verdade, um ator, era tipo alguém fantasiado que tava sendo infiltrado pelo diretor, ficava imaginando várias teorias da conspiração. E não era, na verdade, era um ator deles, amigo deles. Sempre quando tinha um inimigo novo, eu achava que era
o diretor conspirando. Da Steam, até mesmo no Kickstarter, você viu o vídeo de apresentação do jogo que você é o amarelo, né?
Eu sou o amarelo, isso.
Que os caras com o balde na cabeça, eles já pegam uma ideia muito legal, cara.
Cara, é genial esse vídeo, vai estar no post, porque é muito legal o vídeo que vocês fizeram.
É isso aí, vocês, galera, eu sou amarelo. Fiquem de olho.
Vocês fizeram esse vídeo na época do Kickstarter, né?
Não, isso aí foi já perto do lançamento, né?
Ah, sim, foi pra... Até tem um vídeo que é pra anunciar a tão esperada data de lançamento, né? É muito legal.
Isso, a gente fez um vídeo pra anunciar, cara.
Show de bola a ideia de vocês. Não, engraçado que eu fui ver no site de vocês lá, pá, e aí eu achei uma foto de alguém com um balde na cabeça, balde embaixo do braço, e eu falei, mas esse balde parece um capacete. Pra que eles fizeram esse balde? Aí depois eu achei o vídeo, eu achei demais, cara.
É isso aí, é isso aí. Tudo aqui, tudo é feito na própria casa, né, gente? Aqui, tudo em família.
Genial, cara, genial. Então, já que a gente falou de Kickstarter, então vamos falar um pouquinho de Kickstarter aqui. O Kickstarter de vocês, me corrija se eu estiver errado aí, vocês tinham uma meta inicial de $55 mil, né? E aí vocês arrecadaram perto de $100 mil, cara. E, tipo, sucesso muito grande do Chrome Squad. E, assim, o que você atribui, assim, a esse sucesso? A gente conversou um pouquinho em off, mas agora aqui no cast, o que você atribui a essa resposta tão positiva da galera, assim?
Bom, talvez foi essa... Acho que o público entendeu o que a gente queria passar. Realmente abraçaram a ideia, né? A gente conseguiu atingir as pessoas certas, né? As pessoas que realmente pediam por um jogo assim, já que... É um nicho que não é muito explorado, né? A gente pode até ver alguns jogos sobre Super Sentais aí, mas ou são muito antigos ou às vezes não são muito bons. Então a gente tentou usar esse nicho e falar direto com eles, né? por exemplo, colocar os pledges do Kickstarter para essas pessoas, para que elas pudessem às vezes criar um inimigo ou se colocar dentro do jogo, né? Isso fez muito sucesso também, o pessoal gostou bastante. A mídia também foi bem receptiva. Talvez um pouco disso tudo, né, que tenha realmente feito o efeito nesses números, né? A gente também teve stretch goals, né, com a missão do Raider. E também a questão do Rider. A gente pediu 110 mil, se eu não me engano, era para ter um editor de episódios, a gente acabou não conseguindo. Mas esse pedido pelo Rider, o pessoal teve um fôlego aí, né? Pelo pessoal pedindo por esse tipo de conteúdo.
Ah, bacana.
Você acha que o pessoal, tipo, se esforçou ali na reta final para alcançar essa marca, para poder ter essa extensão, né? Do
provavelmente,
game.
Acho que sim. Que é interessante, né? Meio que forma, faz aquele fechamento, assim, aquela coisa de crossover, uma coisa mais. Mas até abrangente, legal, com, cara, esse universo de Sentai.
E Hugo, assim, os Sentai são praticamente de origem japonesa, né? Recebeu alguma receptividade legal do pessoal de lá? Alguém chegou na época do Kickstarter mesmo, pra apoiar, sabe, se foi feito uma campanha
bacana
lá.
E como foi a receptividade do jogo lá no Japão, né? Por exemplo, você falou os três grandes mercados, que o Brasil tava entre os terceiros. O Japão chegou a aparecer nos charts, assim, pra
entre
vocês?
Entre os terceiros, não. Tá entre o terceiro. Entre os três.
Em terceiro,
entre
só
os
Brasil.
Terceiros, né?
Quantos terceiros são?
Não sei, sinceramente eu não tenho ideia. A questão do Japão é que o Japão é um país bem diferente.
Bem,
assim,
peculiar.
O Sentai eles preferem coisas originais. Assim, eles gostam bastante daquele Akiba Rangers, né?
Eu sei que o Kamen Rider passa até hoje, né? Tá na 27ª temporada. O Chroma Squad, Hugo, ele foi o primeiro jogo que vocês fizeram? Tiveram a ideia de Kickstarter, de financiamento coletivo?
Sim. Bom, a gente chegou a pensar em Kickstarter para outros projetos, mas sei lá, às vezes as ideias não eram boas o suficiente, ou... A gente chegou a tentar um crowdfunding no Catarse com um board game, eu não lembro se foi antes ou depois, acho que foi depois do Chrome Squad. Mas antes do Chrome Squad a gente só tinha ideias. E o Chrome Squad foi um momento perfeito, porque meio que a gente aproveitava da comunidade do Knights of Pen and Paper para conseguir essa aparição na mídia, né? Por exemplo, o pessoal tinha gostado bastante, o Knights tinha feito boas vendas e tinha aparecido em fóruns e em sites na mídia, né? Então as pessoas já falavam, o novo jogo dos desenvolvedores do Knights of Pen and Paper. Então, isso foi realmente, talvez tenha sido também um dos fatores que fez o Kickstarter também dar certo, né? A questão de aproveitar a comunidade de um jogo pro outro jogo, já que os dois tinham um público tão parecido.
Ah, sim, porque você fica envolvido, né, cara? Eu, infelizmente, na época, não acompanhei mesmo, my bad. Não, tipo, não joguei Knights and Pen and Paper na época, mas, tipo, eu comecei a jogar o game agora e é um game envolvente, então você acaba participando daquele mundo, e aí depois que você termina aquilo, ele já faz parte de você. Se surge uma nova possibilidade, vai falar, os caras estão querendo desenvolver uma coisa diferente, então já você, a aposta já tá certa ali praticamente, né? Você fala, poxa, eu quero ver mais coisa, ainda mais coisas diferentes, né? Isso eu acho que é um grande trunfo dos desenvolvedores indies, isso eu até queria já parabenizar aqui, cara, e a galera que desenvolve jogos indies, porque são os grandes provedores de novidade, cara. Porque o mercado mainstream, ele é tão assim, apegado a números e ao que funciona, e aí eles acabam te entregando sempre muito a mesma coisa. E assim, eu como gamer, como já joguei muita coisa mesmo, desde que de muito pequeno até hoje, sempre jogando, então você joga demais, e aí chega uma hora que você não aguenta mais ver aqueles mesmos jogos, naqueles mesmos moldes, e aí de repente vem alguém com uma ideia totalmente diferente, que nem o Chroma Squad, que mistura ali estilos e tal, e isso é, puta... Cara, sério, obrigado por vocês proporcionarem essas experiências novas pra gente, cara.
Cara, obrigado, né, em nome dos indies. Mas o fato de ser indie, eu vejo também muito pelo nosso lado, assim, mas eu consigo ver isso no, nos outros estúdios também. que a gente tem pouco risco, né? E às vezes você não tá gastando tanto dinheiro ali no jogo, tanto tempo. Às vezes é uma coisa de fim de semana até. Que você, quanto menos risco tem, mais você experimentar novas ideias, né? Ousar. E isso ocasionalmente gera ideias incríveis que pedem para ser lançadas, né? E eventualmente atinge um público e consegue vender bastante, ou às vezes tem que ser comprada por grandes publishers ou coisas assim. A questão da publisher é que o pessoal realmente é o oposto, né? Eles colocam muito dinheiro porque sabem que vão vender, sabem que tem um público. É muito mais voltado para o marketing. A gente que é indie, a gente quer focar mais na experiência, mais às vezes no sentimento, mais às vezes numa sessão rápida de jogo, uma coisa que seja... Pode até ser efêmero, mas que seja até sincero.
Sim, sem dúvida. A gente percebe essas coisas, cara. E realmente, ainda bem que surgiu todo esse movimento indie, porque, como eu falei, eu já jogo há muito tempo. Percebi isso crescendo. E hoje é tão forte, inclusive aqui no Brasil. E realmente é um provedor de novidades, assim, pra mim. Que, tipo, muitas vezes... Às vezes, não é o caso do Chrome Squad e nem o caso do Knights of Pen & Paper, que eu gosto do estilo, mas às vezes eu nem gosto da arte do jogo, mas aí ele tem uma proposta tão diferente, e daqui a pouco você esquece isso, e você já tá completamente vendido pra aquele game. Então, tipo, pra mim, pelo menos, eu valorizo demais essa questão de uma mecânica inovadora, um estilo diferente, alguma coisa desse tipo, e ainda bem que vocês trabalham e fornecem essas coisas pra gente, cara, porque o mercado muitas vezes fica estagnado ali no que o mainstream quer, né? Cara, eu, pessoalmente, eu não gosto de, tipo, por exemplo, se eu vou jogar Zelda, eu procuro colocar o nome do Link de Link, apesar de ter a possibilidade de trocar, eu gosto de deixar os nomes originais. Mas no game de vocês é tão legal isso, cara, porque você pode escolher o nome do estúdio, você pode escolher o nome dos personagens, você pode escolher o nome das chamadas, né, tipo...
Do esquadrão...
Das chamadas do
robô. O nome do robô, como você robô, chama, cara. Como você... Que originalmente é Chrome Squad e é cromatizar originalmente, mas você pode mudar, cara. Que nem eu mudei lá pra... Meu Squad era o Ultra Combo Squad.
Ah, o seu também?
Cara, e aí era, tipo, genial, porque era Ultra Combo Squad. E aí, tipo, eu falei, poxa, o grito de se transformar vai ser Ultra Combizar, cara. Então, tipo, é muito legal.
Mas... Até as chamadas, né? Quando vai pro Mecha lá, eu coloquei, tipo, bora pro robozão.
Muito bom, né? Os diálogos, depois você dá o nome dos seus amigos, dos seus parentes e tal. E aí os diálogos acabam encaixando, assim, de uma forma que te assusta. Você fala, nossa, poxa, olha só que legal.
Cara, olha... Isso tudo é insustentável.
Não parece.
Isso tudo é por acaso.
Em relação à tática, eu achei muito sensacional essa questão de você lutar normal, sem tá cromatizado, e você perdeu life, e depois quando você cromatizar, seu life regenera. Então isso abre um leque de estratégia que você pode... Ah, dependendo das missões que você tem que fazer, o quanto que você tem que ter de resistência e tal. Então você começa a pensar todas as possibilidades ali. Qual é a hora certa de se cromatizar, qual é a hora certa de esperar. Então achei isso genial.
Fora isso, tem também a questão dos objetivos, né, que você tem... Cada episódio você tem uma coisa pra fazer.
Sim, tem uns adicionais, que é genial, cara.
Você tem também, cada personagem tem um meio de ganhar audiência, né?
Sim.
Você tem que usar mais daquele personagem pra ganhar mais audiência, isso vai pro teu...
Por exemplo, a Ranger, que a personagem que ela se move bastante, aí você tem uma habilidade que quanto mais ela se move, mais ela ganha audiência e tal, né?
Uma das perguntas que a gente tinha aqui pra fazer, isso. Que eu acho que nem precisa fazer... qual a diferença dos demais games táticos do mercado, Chroma Squad e com os outros games do mercado, mas não precisa nem falar, porque
Jota, eu também acho que a pergunta é até óbvia, porque quem joga já vai ver logo de cara que Chroma Squad é um RPG tático diferente dos outros. E assim, pra mim, a minha experiência, o que eu acho que diferenciou mais pra mim, que eu achei bem legal, foi esse esquema de tem a batalha, e depois da batalha, você tem todo um outro game de administrar o seu estúdio.
Sim, nossa.
E esse game, tipo, me remeteu muito a games como aquele jogo em que você administra uma empresa de desenvolver games e tal. Porque, tipo, você tem que cuidar ali de administrar seu estúdio mesmo. Você tem que fazer ele funcionar.
Você faz upgrades no estúdio.
Não só dos personagens, não só deixar a equipe equilibrada, mas o estúdio em si.
A publicidade.
O programa, exatamente, a publicidade do programa. Uhum. O quanto você melhora o seu craft. Isso é muito show.
Vamos falar de música do Chroma Squad. Acho que a música no Chroma Squad fez o papel de me colocar num episódio de Super Sentai, tipo, toda essa pegada. Só que assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a música do início do...
É, acho que desde quando você starta o jogo, a música de abertura já tinha...
É uma música que é cantada em japonês, cara. Como é que vocês fizeram isso? De onde vocês arrumaram isso, cara? E assim, sobre o que aquela música fala afinal?
Sim. Bom, a gente... Cara, vamos lá então. Olha, o nosso músico, né, o Rafael Miller, ele tem experiência com composição, tem experiência com som, com sound effects, né? E ele, por acaso, ele é casado com uma descendente de japoneses.
Oh,
e ele
legal.
É bem próximo dessa cultura. Então, quando a gente chamou ele pro projeto, ele se sentiu basicamente em casa, buscou as referências corretas e tudo encaixou muito bem com o estilo do jogo. Além de fazer referência a realmente todos os centais que possam existir por aí. Mas a questão dessa música em específico, foi contratado um estúdio japonês.
Puxa, que legal.
Pra cantar uma letra que foi composta pra falar das features do jogo, basicamente. Tem ali a mesma música do vídeo, né? Então tem como você ver a legenda. É que é basicamente, ele fala que são dublês, que você luta em batalhas táticas contra robôs gigantes, você pode customizar, você pode equipar. E basicamente isso.
Bacana.
São as próprias features do jogo que viraram música.
Que genial. Tem um trailer no canal do YouTube de vocês em que tem a música rolando. E tá rolando o trailer do game lá. E ele vai falando. E aparece uma legenda em inglês sobre. E, que nem você falou, features. Então, aquilo exatamente é a letra japonesa.
Exatamente. É aquilo
ali. Poxa, mesmo. Que legal. Então, vamos deixar esse vídeo também pro pessoal. Pro pessoal poder ver lá que, tipo, você vê a música rolando, o pessoal cantando a música sendo interpretada em japonês, e aí tem a legendinha em inglês ali com o que tá rolando em japonês. Então.
A gente tem até um logo localizado em japonês também.
Nossa!
Acho que tá no trailer, naquele primeiro trailer do Kickstarter que a gente fez.
Puta, que legal,
ele tem,
cara.
Ele tem um logo em inglês, em japonês, do Chroma Squad. Então é essa proximidade que a gente quer. Quer fazer referência aos sentais de modo geral.
Falando de referências aí, tipo, tem um personagem que é um castor vermelho, cara. Que eu vi ele no Knights and Pen and Paper e agora eu vi ele no Chrome Squad também, cara. Qual é a origem desse castor, cara? Ele
então,
é bem engraçado.
Esse castor é do primeiro jogo que eu fiz, né? Que é o Save My Tele, de 2010-2011.
Poxa, que legal!
E aí, basicamente, foi um personagem que a gente fez, assim, pra um joguinho casual. E ficou, assim, a gente sempre tenta usar dele em outros jogos e tal, como uma marca nossa. A mesma coisa do ET, né?
Exatamente.
No Nice tinha o ET e no Dragon's Quest também tem o ET.
Da onde vieram a inspiração desses personagens? Agora eu já sei que o Castor é do Castor e do Alienígena, de onde vieram, mas e a vaca? E os outros personagens? Tem um personagem que tem uma roupa, parece uma vaca.
Vaca?
É, parece uma vaca a roupa dele.
Que vaca?
Ah, é um panda, cara.
Ah, não é vaca, não.
É o famoso, são aliens ou demônios?
É o panda.
Porra, mano. Meu personagem, como é que você chama de vaca, velho?
É um panda. Panda, cara. Ah, eu achei que era uma vaca. Era seu personagem. Por isso que eu coloquei você como
Hugo,
personagem.
Aquela vaca, sim. Aquela vaca lá que parece um urso, só que é branca e preta, e que come bambu, sabe?
Olha, no caso da vaca, né? Ele é um colega nosso daqui de Brasília, que ele comprou um dos pledges pra você ser um dos atores, né? E ele tem essa roupa de panda.
Que legal.
E aí basicamente entrou no jogo. As coisas não são tão assim. Alguns são mais complexos, né? Por exemplo, a gente tem o Evan Tyson, que é uma mistura de Evander Holyfield e Mike Tyson.
Justo.
Tem também o Arlett Johansson, alguma coisa assim. E meio que uma referência a Scarlett Johansson. Tem também a... Tem alguns personagens que vão surgindo assim, meio que a gente vai fazendo. Ah, tem uma mina meio roqueira, com cabelo verde.
Tem uma referência ao Bruce Lee, tem um personagem que é o Bruce Lee, né?
Tem o Bruce Lee, uh-huh, né, que é o Jet Li. Jet Li não, é...
Dude Lee, verdade.
Dude Lee. E tem também uma série de... Basicamente, esses dublês são meio que inspirados em atores que ou personalidades que lutam, né? Então, foi um brainstorming assim que a gente fez e alguns passaram nesse teste.
Cara, e o Knights and Pen and Paper tem um motoboy, velho.
Tem um
motoboy. Eu gostei pra caramba do motoboy.
Então, a ideia é você estar jogando RPG na sua mesa, né? Lá na sua casa. E você chama pizza. E por que não convidar o próprio motoboy pra incluir o teu o teu time? Né? Mesma coisa com a vovó, né? Que tá exatamente, ali a vovó e tal, e vovó, chega aí pra jogar um RPG com a gente e tal. E é basicamente isso.
Porra!
E hoje, sim, questão de desenvolvimento, o Chrome Squad ele vai ser migrado para alguma dessas plataformas novas, PS4? Sim.
Bom, o Chrome Squad está em estado de adaptação pro PlayStation e Xbox. É, já foi anunciado, a gente já está com a burocracia meio que adiantada, faltam alguns detalhes, mas em breve, no próximo ano, aí, a gente vai estar sendo lançado para Xbox, PlayStation 4 e PS Vita. Em breve também, a gente não pode definir datas, mas também vai sair para os portáteis não, mobile, né? E tablets.
É isso que até teve umas perguntas nossas que a gente via até nas notas do Google Play lá do Knights, na comunidade do Chrome Squad no Facebook, a galera cobra bastante, né? A questão do mobile,
mas
né?
Mas é um jogo perfeito para mobile. Só por questões burocráticas assim que a gente não colocou esse desenvolvimento, essa adaptação em jogo.
Pô, show de bola, mas vai sair, então uma hora, né?
Cara, e Chrome Squad e muitos outros indies são responsáveis pelo Vita não ter se tornado um peso de papel, né, cara? Porque foi abandonado pela Sony, tudo bem que eles têm ali, não sei o quanto eles ajudam a comunidade indie a publicar, mas, tipo, graças aos indies, eu jogo muita coisa no meu Vita, senão ele seria um belo de um peso de papel, cara.
Ah, eles têm ajudado, sim, na questão de distribuir dev kits, abrir as portas para os desenvolvedores mesmo, né? Então é realmente uma oportunidade boa pro cara colocar o jogo dele no mercado grande e tal, então é interessante.
Que legal.
Cara, e levantando um gancho aí do que você tá falando, como que é, quais são os desafios de desenvolver jogos indies aqui no Brasil?
Desafios de desenvolver jogos indies no Brasil?
É, coisas que sejam relacionadas, assim, que você percebe, assim, que, isso é um problema do mercado nacional ainda, tipo...
Bom, quando a gente fala de mercado, a gente meio que ignora essas barreiras geográficas, né? Mas uma questão de loja, uma questão de acesso, né? Se a gente tem o jogo com acesso no Steam, ou se a gente está com o mercado de mobile, de iOS, de Android. O que a gente pode falar daqui do Brasil é que é difícil o cara, às vezes, pagar um aluguel, né? Conseguir aquele investimento inicial para poder fazer a sua empresa se mover, né? Por si só. Por isso muita gente às vezes apela para o Advergame para poder tirar essa grana mensal aí para pagar os funcionários e conseguir fazer os projetos particulares. Acho que é isso, né? O que a gente tem aqui no Brasil é muita gente interessada, muita gente talentosa também, que na verdade tem que correr atrás, tem que buscar parcerias, né? Buscar colegas que tenham os mesmos gostos, que possam incorporar essa personalidade do empreendedor, que possa correr com as próprias pernas e buscar aquela... entender do mercado externo, né? E poder correr atrás, né? Às vezes, se você pode, visite uma GDC da vida, um congresso próprio de jogos, um SB Games, né? Que a gente tem aqui no Brasil, para se colocar em contato com outros desenvolvedores e entender um pouco desse universo que a gente tem. Então é isso.
Vamos só falar umas perguntas sobre o sucesso, a repercussão do Chroma Squad, cara. Vocês esperavam todo esse sucesso tanto do Catarse, quer dizer, do Kickstarter, até pós o Kickstarter, como é que vocês receberam o sucesso do jogo?
Você pode citar exemplos, por exemplo, de coisas que surpreenderam vocês, assim, da repercussão tanto do Chroma Squad como até mesmo do Knights on Pen and Paper.
Realmente o que surpreendeu foi a receptividade, né? Foram as pessoas que passaram a se remeter a momentos da infância, assim como a gente se remetia, né? Como vocês também se remeteram aqui.
Sim.
Durante essa conversa. No caso do Knights, muita gente fala dos diálogos, né? De situações que ocorrem numa mesa de RPG também. Sugestões, às vezes, de personagens ou situações. A gente se surpreendeu muito com a ajuda dos tradutores para outras línguas. Isso foi incrível, né? Tipo, a pessoa poder se dedicar ali um mês da vida para participar de um projeto desse. Cara, é demais, assim. Recentemente, com o Chroma Squad, a gente até vê alguns cosplayers, né?
Nossa, que
basicamente
legal.
O sonho de qualquer desenvolvedor é ver um cosplay do seu próprio, sua própria franquia, dos seus próprios personagens.
Olha só.
E claro que a gente...
Aí já sai um cos pobre, no caso,
exatamente, né? A gente facilita, né? Oh. O cara pega a caixa do fogão lá, a caixa do fogão recém-comprado.
Exatamente.
E faz uma fantasia de boxing box. E é isso aí, tá feito.
Que legal, nossa, cara.
Hugo, vamos agitar, cara, pro próximo evento que vocês participarem aqui em São Paulo pra o Jota ir fantasiado de vaca. Que é um dos personagens do jogo, segundo ele.
Compra um roupão, acho que é tipo um roupão assim de panda que o cara tem. Não sei como é que ele comprou. Tá no mercado, tá.
Só
por aí.
Que vai ter que ser de vaca, cara.
Não, cara. Tem muitos, ó. Tem várias opções aí que o pessoal pode fazer cosplay. Tem o inimigo que é o boneco de posto.
Sim, cara, tem. Eu lembro.
Tem o homem do barril.
Tem o iPod,
tem
cara.
Tem o iPod, tem o Transit Master.
E o do semáforo?
É esse
lá,
aí, é o Transit Master. Ele tem um cone... Ele tem
do semáforo que é tipo... O semáforo que é tipo um mago.
Tem também o Tiger Robocop.
Tiger Robocop. E o Capiroto.
É verdade, ele aparece lá, né? Eu tenho muitos nomes. Tá?
Ah, é. Nossa.
O Mochila de Criança.
Sabia que todas as falas daquele cara foram tiradas do filme... Advogado do Diabo.
Sério, cara?
Sério.
Nossa, legal, velho.
Cara, então, pra finalizar agora, vamos falar de coisa boa, que não é TechPix. A gente vai falar. A gente vai falar de Chrome Squad e vai falar das premiações, indicações a prêmios que esse jogo já recebeu. Então, Hugo, quais foram as indicações e premiações que esse game conseguiu, cara?
Cara, sério, eu não fiz o dever de casa, peraí.
Vocês querem as pernas, né?
Oh, Best Indie Game Finalist Chrome Squad.
Cadê? Brazilian Revelation, revelação brasileira. A gente ganhou como melhor jogo indie na SXSW, no Game Awards 2015. Na GDC, fomos pra GDC, na PAX East, PAX Prime, Gamescom, no Indie Megabook também.
Cara, sucesso total, Chrome Squad, prêmios mais do que merecidos, o game é extremamente divertido, a gente aqui se empolgou, a proposta era que fosse uma entrevista, a gente tomou o microfone da mão do entrevistado, e a gente tomou conta do jogo, a gente criou personagens, e a gente falou de história, se empolgou, e se você jogar Chrome Squad, cara, é isso que vai acontecer com você, você vai querer conversar com seus amigos sobre ele, você vai querer indicar, você vai reviver seus tempos de infância, onde você assistia os Tokusatsu, os seus Super Sentais favoritos. Então, cara, mais recomendado do que isso, impossível. Então, antes da gente fechar esse cast, Hugo, você quer divulgar alguma coisa pra galera aí, algum projeto que você esteja fazendo, você esteja trabalhando, que você precisa da ajuda da galera, que você quer chamar atenção pra galera?
Vou deixar minha palavra aqui pra quem não conhece o Chrome Squad, quem não conhece os jogos da Behold, procurem no nosso site, a gente tem alguns jogos até de graça pra vocês poderem baixar no celular. Conheçam nossos jogos, né? Joguem e falem bem deles, né? Se vocês gostarem.
Opa!
Se não gostou também, pode falar, não tem problema. Pode falar mal, não tem problema, manda e-mail xingando, não sou eu que vou ler e-mail mesmo. Então pode mandar, à vontade. Mas eu queria também deixar um convite, assim, eu tô fazendo um projeto paralelo com um colega meu daqui de Brasília, chamado Dog Duty, da empresa Zanard Liz. A gente tem o jogo no Greenlight nesse momento. E se vocês gostam de jogos de estratégia, se você jogou Comandos, Desert Strike, curte esse estilo, então vocês podem correr atrás ali no Steam, acho que o pessoal pode colocar um link também.
Sim, sim.
E dar um voto positivo pra gente conseguir esse acesso ao Greenlight. Basicamente é um jogo de esquadrão tático, que você controla até 4 personagens ao mesmo tempo. Isso numa visão isométrica, num estilo bem retrô, bem bacana. Eu tô fazendo arte pra esse colega meu e é isso aí, a gente tá com esse projetinho.
Eu joguei esse jogo lá na BGS, tava junto com o pessoal, a gente até mencionou ele no cast da BGS nosso. Eu joguei, cara, pra quem curte o jogo no estilo desesperado, ali o Comandos 2, que eu joguei muito há muito tempo atrás. E o jogo é lindo, cara. A gente vai deixar o link no post pro pessoal. A gente vai fazer uma campanha e ajudar vocês aí a ter esse green light.
Pô, bacana, bacana. E também a Behold tá com projetos novos aí, a gente tá produzindo, né? A gente não tá parado, mas em breve a gente vai dar notícia sobre esse novo projeto. Então fiquem ligados.
Sem spoilers, beleza.
Eu vou usar aqui, porque o fã tem que fazer isso, né? Então você não precisa responder se você quiser, mas a gente vai ver mais de Chrome Squad no futuro.
Ah, vai.
Aí.
Ah, que legal. Legal. Então, Hugo, cara, muito obrigado. Eu acho que a gente já deixou claro aqui o quanto a gente curtiu o jogo, o quanto a gente curtiu essa experiência com o Chrome Squad, como a gente curtiu o Knights and Pen and Paper, e como a gente vai recomendar muito esses jogos, porque a gente adorou os games, a experiência. E eu desafio aqui alguém que curtiu o Super Sentai na infância e que gosta de estilo RPG a não gostar de Chrome Squad. Então baixa lá que eu te desafio a não gostar desse jogo, cara. Porque o jogo é genial. Então, obrigado, Hugo. Valeu. Muito
Poxa,
obrigado,
galera,
pela sua presença.
Obrigadão vocês. Obrigadão pelo convite. Por essa conversa de fim de noite. Opa. Foi ótimo. Prazer conhecê-los. E a gente tá aí.
E no que precisar da gente, Hugo, só dá um toque que a gente tá aí pra ajudar, cara. No que a gente
e se
puder.
Precisar de um cosplayer de vaca, é só, só chamar o Jota. Que a gente manda ele pra vocês, cara.
Ultra Combo! Ultra! 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 Ultra!